This is an SBS radio podcast.
A nossa convidada especial aqui nos estúdios da SBS hoje é a brasileira Sema Santos, de Perth, em Sydney, para encontros com imigrantes lusófonos, discutindo os desafios da imigração. Sema é mentora de saúde mental, hipnoterapeuta, trabalha com neurolinguística e terapia da linha do tempo. E ainda com mediação e resolução de conflitos. Bem-vinda à SBS, Sema Santos.
Olá, Beatriz. Muito obrigada por me convidar para estar aqui. Nós vamos conversar sobre o suporte emocional a imigrantes lusofônicos na Austrália.
Tudo tranquilo aí, viajando de Perth até aqui é longe, né?
Ou 4 horas e 15 minutos.
É, são quantos mil? 3.500? Quantos quilômetros?
Nunca contei.
Esqueci. Mas é, a Austrália é um país continental, é cruzar, é como cruzar o Brasil do sul ao norte.
É como cruzar o Brasil, isso mesmo. Eu fiz muita viagem em Manaus-Porto Alegre, me lembra muito.
E por Sydney é a mesma coisa?
Sinceramente, é.
Manaus-Porto Alegre, porque você é...
Eu nasci em Manaus.
Amazonense e o marido...
Gaúcho.
Olha só os extremos do Brasil.
Isso.
E estão em Perth.
Estamos em Perth há 19 anos.
Perth é a cidade mais isolada do planeta.
E Manaus você acha que é o quê?
Então Manaus você não mudou muito.
Não, continua isolada. E gosto disso.
Um pouquinho diferente, né? Ali na beira do deserto, em...
Eu estou na beira...
ocidental e na beira...
Do Rio Negro. Encontro das águas.
Olha só, a diferença não poderia ser maior, hein?
Não, de
por
jeito nenhum.
Por que Austrália e por que Perth?
A Austrália, muito mais pelo meu marido ser geólogo, e Perth, uma cidade, ou um estado, WA, um estado mineiro, nos atraiu porque meu marido veio fazer o doutorado dele na UWA. E eu vim fazer meu mestrado na época.
Mestrado em?
De biomecânica. Porque eu formei em educação física e trabalhava com grávidas, hidroterapia para grávidas. E então, calhou bem de eu vir fazer o mestrado em biomecânica, que eu não acabei terminando porque eu fiquei grávida. E na época, o real, que estava 1 a 1 no dólar, caiu e eu não tinha mais dinheiro para fazer o mestrado e eu fiquei grávida e resolvi ser mãe. Então, juntou.
Bom, já aqui temos 5 assuntos para conversar, mas enfim, vocês foram a Perth estudando e acabaram ficando.
E não. Nós voltamos para o Brasil ainda 2 vezes, voltamos nessas idas e vindas, e nessa última vez que nós voltamos para Perth tem 12 anos. E nós ficamos porque não tinha mais condições de ir e vir. Eu sempre gostei de Perth desde a primeira vez e eu quis ficar. E foi um ultimato para o meu marido, ou ficamos ou deixamos.
E quantos filhos?
Um filho.
Que idade tem ele?
17. Nascido na Austrália.
E ele é músico, não é?
Ele é músico clássico.
Sema, você falou de hidroterapia para grávidas. Eu entendo que você abriu a primeira clínica de hidroterapia para grávidas no Brasil, foi isso?
Isso. Especializada em pré e pós-parto.
E o parto na água também?
Não, porque Manaus não oferecia isso, mas eu me especializei em parto de cócoras e parto na água. Só que nunca consegui fazer no Brasil, por motivos que no Brasil o índice de cesariana é muito grande, né? E os médicos...
Os maiores do mundo, né?
E eles primam ter uma cesariana, fazer uma cesariana. Então, mesmo, as grávidas geralmente me procuravam porque elas queriam um parto alternativo, elas queriam um parto normal. Mas, independente disso, tinha as que queriam parto de cesárea também. Elas iam porque elas queriam o bem-estar durante a gravidez e pós-gravidez. E eu as acompanhava não só fazendo exercício e a terapia durante a gravidez, eu ia até o hospital com elas e... participava do parto.
É, há toda uma discussão aí do parto da nossa civilização ocidental, né?
Sim.
Que, por exemplo, as índias, né? Todas parem...
Na beira do rio.
De cócoras, não?
Na beira do rio.
Sozinhas?
Sozinhas.
Vão lá?
Parem. Se for menino, ela volta com o menino para casa, se for... ou pra oca. Se for menina, ela deixa por lá mesmo.
Como assim?
O primeiro filho, geralmente, em algumas tribos, tem que ser menino. E se ele também for deficiente, em alguns casos, ele também não volta com a mãe.
Gente!
É cultural.
Ainda assim hoje?
Em algumas tribos que não tem contato com brancos, digamos, ainda assim. E meu marido vê muito disso porque ele, como geólogo, trabalha na Amazônia por muito tempo. Então, ele presenciou, não o parto em si, mas ele sabia das coisas porque ele trabalhava com os índios diretamente.
E você chegou a conviver com índias parturientes?
Não.
Não?
Não.
Para saber como é que é a experiência, porque nós sabemos, por exemplo, das africanas também, que parece ser mais fácil, né, do que... para nós, será que é mais fácil?
É mais fácil. No meu caso, quando eu cheguei na Austrália, não tinha ninguém que trabalhasse com o que eu trabalhava na época. E eu também não tinha tanto inglês assim para ir atrás e ver. E eu senti muita falta do serviço que eu prestava para utilizar.
Quando você estava grávida.
Então, no hospital, eu fiz meu plano de parto e minha ideia era ter um parto de cócoras na banheira, na água. E eu tive pré-eclâmpsia nas últimas 2 semanas da minha gravidez. E as enfermeiras foram muito legais comigo. Disseram assim, você queria muito ter parto de cócoras e na água. Eu disse, sim, gostaria. E gostaria de ver meu filho nascendo, porque com reflexo da água você tem toda a possibilidade disso. E elas me trouxeram um espelho gigante para dentro do quarto. E eu pari de perninha aberta, assim, que nem cachorrinho de lado. E vi meu filho nascer. Então, foi a emoção mais bonita da minha vida, ver meu filho nascer saindo de mim. E era um desejo enorme que eu tinha e elas me ajudaram.
Sema, você tem um currículo enorme, você fez educação física, fez especialização em ciência do esporte, exercício físico na gestação, mestrado em epidemiologia com gestantes com sobrepeso, isso?
Isso.
É comum, né?
É muito comum.
Parece que as mulheres vão, agora que eu tô gordinha mesmo.
Vamos
então,
lá, libera.
Libera tudo. Ninguém vai notar.
Ninguém vai notar. E aí foi quando...
Que eu botei uns quilinhos a mais.
Ninguém nota. Foi um projeto, quando a gente voltou para o Brasil pela primeira vez, eu recebi um convite para fazer parte desse projeto de pesquisa na URGS, e aí onde eu emendei com o meu mestrado. Nesse caso, eu ajudava, fazia o treinamento dessas mulheres 3 vezes por semana com atividades aeróbicas e com levantamento de pesos. E elas eram todas sedentárias. E gostaria de provar que, mesmo ela sendo sedentária, com sobrepeso, começando uma atividade física saudável, né, regulada durante a gravidez, ela teria obtenção de uma qualidade de vida. E isso foi provado porque nós conseguimos ver um aumento de 20% do limiar anaeróbico nessas mulheres. Então, elas eram testadas antes com teste pulmonar e depois da atividade, depois do tempo de atividade física.
Mas isso é uma coisa que você fazia no passado. Você está em Sydney agora para encontros de imigrantes lusófonos. Essa é a sua nova área de atuação. Eu sei que você também pesquisa sobre acidentes de trabalho com imigrantes na Austrália. Uhum. A incidência, para quem acontece, que também é um assunto super interessante que eu quero voltar. Mas o que é esse seu projeto junto aos imigrantes lusófonos?
Bem, quando eu parei a... Quer dizer, quando eu estava fazendo pesquisa médica, eu decidi, ano passado, abrir minha própria empresa. E eu me preparei para isso, fui fazer cursos e resolvi fazer o lançamento da minha empresa no Brasil. E eu tive que traduzir todo o material, manuais, áudios, vídeos. E depois que eu voltei do Brasil, eu me peguei perguntando, eu tenho todo esse material em que eu dou apoio emocional a qualquer pessoa que precise. E, coincidentemente, eu tive muitos imigrantes me procurando por questões de não estar adaptado, não conseguir entrar na área de trabalho que ele tinha antes, de não conseguir falar a língua e ter dificuldades de comunicação, basicamente. E eu montei esse projeto baseado nessa experiência que eu tive de imigrantes me procurando de não conseguir ir adiante com os seus sonhos, que é morar num outro país, porque achava até então que era fácil. E como eu já tinha todo o material traduzido para o português, eu decidi então viajar o mundo com esse projeto, levando as comunidades lusofônicas em qualquer lugar do mundo, que é um workshop de 2 dias em que as pessoas aprendem a saber o que está no inconsciente delas e o que está bloqueando a vida delas de conseguirem o que elas querem conseguir, atingir.
Para isso você usa a terapia da linha do tempo, a neurolinguística...
Isso, e a hipnoterapia também.
E quais são os maiores bloqueios mentais dos imigrantes?
A língua. A linguagem é a principal. É o medo de não saber se comunicar, apesar... E já peguei imigrantes que eram professores de inglês em suas residências, seus países de residência, e chegando num país que estão morando, eles não conseguem falar a língua.
E não é uma questão de autoconfiança?
A autoconfiança junto... é o medo e é um problema que aparentemente é na hora, é um problema agora, do presente, mas esse problema vem de longo tempo e só foi manifestado dessa situação em que a pessoa se encontra no momento. Então, ela acha que é um momento, é um problema presente. E não é. É um problema que já vem há longo tempo, só que vinha se manifestando em áreas diferentes.
Uma outra área da imigração que notamos muito é que qualquer imigrante, ele chega num novo país, chega na Austrália, por exemplo, e não consegue trabalhar ao nível das suas qualificações. Nós temos milhares de casos de imigrantes fazendo trabalhos braçais, trabalhos mais simples, precisam viver porque não tem inglês ou, enfim, até conseguir, levam um bom tempo até se adaptar. Isso também traz problemas nos acidentes de trabalho, não é?
Sim, em relação a acidentes de trabalho, o que é visto hoje pela literatura é que, principalmente nos Estados Unidos e Europa, eles têm... a imigração deles é diferente da Austrália. É uma imigração muito mais de, digamos, sem skills. E na Austrália, os imigrantes são a maioria com skills. Mas isso não impede que eles tenham acidente de trabalho também.
Eu estava lendo num dos trabalhos que você publicou aqui, uma das suas pesquisas, que na Austrália os imigrantes overqualified, né?
Overqualified.
Que vão trabalhar na obra e não têm experiência, 4 vezes maior o risco de acidente de trabalho para pessoas qualificadas trabalhando.
Isso, porque ele nunca fez um trabalho daquele antes.
É diferente
de diferente de alguém que já tem...
kitchen hand, que já fazia isso antes,
isso,
um pedreiro.
Um pedreiro que vai somente replicar o que ele já fazia antes. Uma pessoa que nunca teve contato com um trabalho, digamos, de kitchen hand, de tá limpando,
de
lavando.
Sim.
De fazer cleaning, ele realmente não sabe como fazer e como proceder. E ele se sente, digamos, entre aspas, um idiota, ter que perguntar como fazer aquilo. Ele acaba fazendo, errando e tendo um acidente de trabalho.
Outra área que eu vi da imigração também que você tem investigado é a questão do racismo.
Isso.
Então, como é que o racismo opera com os imigrantes?
O racismo opera da seguinte maneira. Uma forma é quando o imigrante vai para um país, ele tem uma expectativa muito grande do que ele vai alcançar imediatamente. E quando ele chega lá e se defronta com uma situação completamente diferente. E a percepção desse imigrante leva esse imigrante a crer num racismo. Então, tudo leva que ele se coloque numa situação em que ele se sinta vítima de racismo. E é apenas, não apenas uma percepção, mas principalmente uma percepção do imigrante por ele não conseguir alcançar o que ele tinha em mente de uma forma muito mais rápida, como ele esperava.
O que não quer dizer que não haja racismo.
Não quer dizer que não haja racismo. A diferença é a percepção de como ele enfrenta esse racismo. Ele poderia muito bem utilizar esse próprio racismo a favor dele para ir mais adiante. Mas ele se sente vítima e ele acaba se colocando para baixo e se achando menor do que o nativo.
A questão da autoestima é um problema sério, né, nos primeiros anos da imigração.
Muito. E isso leva ao
Porque,
racismo.
Claro, uma pessoa muito competente pode receber muitos nãos, né, em
muitos
pedidos
nãos
de emprego e começar a pensar, acreditar que ela que é o problema.
Ela
e
é
não...
que é o problema. E aí muitas vezes você ouve do imigrante dizendo assim, a Austrália não me dá chances. Eles não dão chances para imigrante. Não é bem assim. Onde você está procurando as suas chances? Qual é o seu foco? Então, muito acontece na nossa comunidade, e nas outras comunidades também, nos colocarmos sempre, irmos procurar as pessoas que falam a mesma língua que nós. E nós acabamos não nos expondo a aprender ou a nos integrar na cultura local. E isso acaba nos deixando, nos afastando realmente do nosso propósito.
E a formação de guetos.
Lógico. Certamente.
Quais são as dicas, sugestões que você tem para um imigrante hoje na Austrália, que fala a língua portuguesa, para vencer as barreiras? Qual é a mensagem? O que é mais importante para alguém que esteja sofrendo
uma
com a imigração?
Pergunta, qual é o seu objetivo? Por que que você veio para cá? Aonde você quer chegar? Tenha sempre em mente qual é o seu objetivo. Não se perca no meio do caminho.
Se você sabe o seu objetivo, você...
você vai adiante e você vai alcançá-lo, por mais que você tenha obstáculos. Use os obstáculos como challenge para levar você onde você quer ir.
E você que trabalha com imigrantes da língua portuguesa, você vê a diferença entre brasileiros e portugueses na Austrália? Você tem trabalhado com ambas as comunidades?
Sim, a imigração, vamos dizer, a parte cultural conta muito. Cada cultura tem a sua peculiaridade. E em termos de portugueses e brasileiros, digamos que nós brasileiros gostamos muito mais de ouvirmos o que o outro tem a dizer. O português, eu acho que até mesmo pela própria história deles de ir atrás e procurar alguma coisa, eles vão atrás, eles ouvem o que o outro está dizendo, mas ele vai atrás também. E nós sempre ouvimos os outros e ouvimos e fazemos o que os outros querem.
É isso, nós vamos ter que ficar por aqui. Agradeço a Sema Santos, com todo esse currículo que nós já apresentamos. E, sem dúvida, estaremos conversando no futuro, mas aí faremos assuntos pontuais da imigração. Muito obrigada.
Muito obrigada, Beatriz.
SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.